alguns trechos aqui do livro de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler o verso 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Repete comigo: cultivar e guardar. Lavrar, ali está, né? Lavrar e guardar. Agora, capítulo 3, diz assim, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Ou seja, não é verdade o que Deus disse. Agora, o verso 15, capítulo 3, verso 15. Agora é Deus falando com a serpente. Se você olhar o verso 14, diz assim: O Senhor Deus disse à serpente. E agora o verso 15, Deus vai dar o fim da serpente. Ele diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Esse é o fim da serpente. Eu tenho pensado, irmãos, que nesse mês da família, Deus tem me levado a refletir sobre muitas coisas, sobre nossas casas. E nesse dia especial eu quero falar um pouco sobre os inimigos do nosso lar. E como a gente pode fazer para identificar quais são e como podemos fazer também para destruir esses inimigos de uma vez por todas. Eu ouvi uma frase uma vez e ela me marcou, sempre repito ela. Eu ouvi essa frase de um pastor que dizia assim: Eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo todo e perdeu a sua família. De fato, foi o que aconteceu com Davi. Mas ele diz: Eu também não quero ser como Noé, que ganhou a sua família e perdeu o mundo todo. Ele diz: Eu quero achar um equilíbrio nisso. Eu não quero ser como Davi. Davi foi um homem de conquistas, poderoso, mas a sua casa foi um desastre. Aí ele também diz: Mas eu não quero ser também como Noé, um homem que ganhou a sua casa, mas não ganhou mais ninguém. Não cumpriu a ordem de Deus e não realizou exatamente aquilo que Deus mandou, que era ganhar o mundo também, pregar o mundo também. Como achar um equilíbrio quanto a isso? Onde é que está esse equilíbrio? Nós vimos a palavra de Deus também, 2 Reis capítulo 20, quando o profeta Isaías vai conversar com o rei Ezequias. O rei Ezequias então está doente, e ele diz: coloca em ordem a sua casa. Essa é uma palavra tão importante para todos nós nessa manhã. Pôr em ordem a nossa casa. Existem coisas na nossa casa que nós temos que organizar. E sempre que a gente fala em colocar em ordem, me vem à memória, me vem à mente o texto de Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia fala que tudo estava um caos. O termo ali hebraico, o termo para isso é caos. Então, tudo estava fora do lugar. E a Bíblia diz que então Deus criou o céu e depois a terra. Toda vez que eu quero organizar alguma coisa, toda vez que eu desejo colocar em ordem algo, e quantos aqui querem colocar em ordem a sua casa, levanta a mão. Toda vez que eu quero colocar em ordem minha família, minha casa, ou tudo na minha vida, eu preciso seguir esse princípio. A Bíblia diz: primeiro o céu e depois a terra. Deus, para organizar o mundo todo, primeiro Ele cria os céus e depois a terra. Se nós queremos organizar, quisermos organizar a nossa família, a nossa casa, devemos começar com os princípios dos céus. Devemos priorizar as coisas dos céus. E depois, as coisas na nossa vida, elas serão organizadas. É assim o princípio bíblico. Esse é o princípio bíblico. Quer encontrar um equilíbrio? Faça dessa maneira. Quer encontrar um equilíbrio entre a vida que levamos e a família, que é um tesouro que Deus nos deu? Coloque Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão se organizar na sua vida. Quantos princípios nós ouvimos aqui esse mês? Quantas palavras, quantos desafios, Quantos aqui conseguiram seguir aí a risca, o jejum, o desafio, o propósito, irmãos? Glória a Deus, porque foi um tempo tão bom. Nós temos recebido aqui direções que estão esclarecendo coisas para nós. Ouvimos aqui sobre as dracmas. Que importante é encontrar e recuperar valores que foram perdidos dentro da casa. Varrer, fazer faxina e achá-los novamente. Que importante. Quantas oportunidades Deus tem nos dado e dito para nós, coloca em ordem a sua casa. Organiza isso, porque eu tenho algo para fazer. Fala para quem está do seu lado, sua casa está organizada? O Senhor está nos chamando para isso. Eu tenho aprendido, irmãos, que ouvi uma vez isso, uma expressão, cavalo encilhado não passa duas vezes na nossa frente. Já ouviram essa expressão? Cavalo arriado que fala, ou encilhado, não sei. Mas diz, cavalo encilhado só passa uma vez na nossa frente. Existem algumas oportunidades na sua família que se você perder agora, irmão, vai ser difícil recuperar lá na frente. O tempo não volta. Nós não temos condições de recuperar o tempo. Então esse é o momento. Deus está te dando a chance de organizar, de pedir perdão, de ajustar, de confessar. Essa é a hora. Na semana passada, a pastora Sueli nos ministrou aqui e ela falou sobre as sementes que lançamos dentro da nossa casa. E que a nossa agricultura vai ser capaz de mudar a nossa cultura. A maneira como semeamos coisas dentro da nossa casa poderá mudar a cultura do nosso lar. Que coisa poderosa. Isso tudo, irmãos, nós temos que nos lembrar, num dia como hoje, onde encerramos aqui o mês, os domingos do mês da família, nós temos que nos lembrar. Eu cheguei a uma conclusão, quinta-feira agora, ouvindo o pastor Tiago, isso veio a se confirmar. O pastor Tiago falou aqui, na quinta-feira, não sei quantos estavam aqui, uma excelente mensagem, se você puder depois, ouça essa palavra, está no nosso site. Ele falou, uma família abençoada é uma questão de escolha. Não é uma questão de sorte. Não é uma questão se um quer, se outro não quer. Não, uma família abençoada é uma questão de escolhas certas. É uma escolha. Se você escolher hoje ter uma família abençoada, e se como consequência dessa escolha de ter uma família abençoada, você também fizer escolhas que vão gerar isso dentro da sua casa, então sim, você terá uma família abençoada. Ter uma família abençoada é uma questão de escolhas, ou é o resultado, é a consequência das minhas escolhas. E eu quero te chamar, quero chamar a sua atenção para isso nessa manhã. Nós podemos escolher se vamos ter uma família abençoada ou não. Você olha para a Bíblia e você vê Jairo dizendo, inclusive, eu acredito que foi até esse texto, Silvana, que você postou hoje, né? Sobre as famílias. O texto de Jairo. Você vai ver Jairo dizendo, eu quero a salvação para o meu filho, para a minha filha. É uma escolha. É uma decisão. Você vê aquela mulher sirofinícia dizendo para Jesus, eu quero a salvação e a cura para a minha filha. Você vê Zaqueu dizendo, eu escolho a salvação para dentro da minha casa. É uma questão de escolha. Ou seja, está em suas mãos. Nós precisamos decidir, e depois de decidir, nos posicionar, mas somos nós que escolhemos. E é importante, irmãos, a gente perceber que desde o início era assim, e aqui eu quero entrar na nossa mensagem de hoje. Desde o início, ter uma família abençoada foi uma questão de escolha. Desde o início, ficou na mão de Adão e de Eva a escolha. Ou ouvir Deus na viração do dia, você se lembra que Deus vinha na viração do dia, se sentava com eles, ministrava a eles, e eles tiveram que escolher parar para ouvir Deus e o que Deus tinha para a sua casa, ou parar para ouvir a serpente e o que ela tinha para destruir a sua casa. E toda vez, irmãos, que eles ouviram Deus, aquele lugar era e eles permaneceram vivendo num paraíso. Uma família organizada, alinhada. Toda vez que eles escolhem ouvir Deus e se manter fiéis aos princípios de Deus, toda vez que isso acontece, a vida deles vai bem. A família vai bem. Mas um dia a Bíblia fala que eles pararam para ouvir a serpente. Especialmente a mulher. Tem uma mulher do seu lado aí? Faz uma cara feia para ela, por favor. Mas a mulher parou para ouvir a serpente e depois ela falou para o homem e convenceu o homem. Tem um homem do seu lado aí? Faz uma cara feia para ele também, fala, mas você já é um banana, para que foi ouvir? Para que foi aceitar? E aí, depois que eles ouviram a serpente, concordaram, entenda isso, irmãos, eles não só ouvem, eles concordam, eles obedecem à serpente. São passos que eles vão dando progressivamente em direção à serpente e progressivamente se distanciam também de Deus. E desde o início foi uma questão de escolha. E eu quero te dizer nessa manhã, mais uma vez, hoje ainda, Deus está dizendo, é uma questão de escolha. Ou você ouve Deus e a sua palavra, ou você ouve a serpente e o que o mundo está dizendo. Nós só temos duas opções. Ou você ouve Deus, segue e constrói a sua casa sobre a rocha, ou você ouve Satanás, segue, ouve a serpente, segue e constrói a sua casa sobre a areia. Infelizmente, irmãos, nós só temos essas duas escolhas. Eu queria que Deus tivesse me feito um robô, de maneira que Ele não tivesse me dado livre-arbítrio. Então Ele dissesse, agora você vai fazer só isso, você vai ser só bom, você só vai me ouvir. E aí todo mundo seguiria com uma vida feliz, mas Ele nos deu a liberdade. É por isso que Deus, em Gênesis capítulo 2, texto que nós lemos aqui no início, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim e o colocou lá com duas missões, cultivar e guardar. Quando nós falamos de jardim aqui, nós podemos traduzir a palavra jardim por família. Quando Deus te deu uma família, uma casa, pais, irmãos, tios, primos, filhos, casamento, quando Deus te deu isso, Ele te deu como um jardim. Você sabe que um jardim não pode ficar abandonado. Se você abandonar, logo ele deixa de ser um jardim. Vai crescer todo tipo de mato. Não é interessado que a praga cresce sem você cultivar. Mas a flor, as coisas boas, se você não cultivar, elas não vão. Um jardim precisa ser cuidado. E aí está o primeiro ponto. Há uma família precisa ser cuidada. Cultivada. Mas toda vez que nós falarmos em jardim aqui, eu quero que você pense família. Essa é a tradução que nós vamos usar aqui. Família. Quando Deus deu a família a Adão e Eva, Ele deu com duas missões. E Ele disse, primeiro, eu quero que vocês cultivem, cuidem, preparem, podem, cuida disso aí, cultivar, lavrar. Ele está falando sobre um cuidado extremo. Agora, a palavra que Deus usa também é guardar. Repete comigo, guardar. E aqui no sentido mesmo de uma batalha, é importante você saber disso. As duas expressões, uma cultivar, está falando de agricultura mesmo, o cultivo, prepara a terra, arruma, aduba, tudo. E a segunda palavra no sentido de guerra. É interessante que são palavras usadas em expressões com simbologias diferentes. Uma fala de agricultura e outra fala de guerra. Agora, por que é que Deus estava falando já em Gênesis sobre guardar o jardim, proteger o jardim? Porque Deus já estava deixando claro para nós que o inimigo se levantaria contra a sua família. Ele se levantaria como tem se levantado. Irmãos, quantos testemunhos nós temos ouvido aqui? Quantos testemunhos você já ouviu de famílias completamente destruídas? Eu não sei se a Isoneide está aqui e o Joilson estão aqui, não. Eles estão ali. Domingo passado eles deram um testemunho aqui, foi passado o vídeo deles. Foi no domingo ou na quinta? Agora estou em dúvida. Acho que foi quinta até, né? Na quinta-feira passou. Irmãos, e ela estava falando, testemunho dela, não tinha Jesus na nossa casa, casal. Aí ele estava operado, com o joelho operado. Aí o miserável foi e me amolou um facão ainda. Afiou um facão, sei para quê. E aí ela descobriu umas coisas erradas dele, pegou o facão para matar ele. O coitadinho, né, Isoneide? Coitadinho hoje, né? Mas na época merecia aquela facãozada, né, Isoneide? E aí ele teve que fugir pelo ladrão, é isso? Fugiu pelo ladrão da casa que tinha grade na janela, teve que fugir por lá. Mas pense o que Satanás está fazendo com uma família dessa. É uma questão de guerra, sim. É uma questão de batalha, assim. Quantos testemunhos nós temos ouvido de gente assim? Estava destruído, estava tudo. E o Senhor entrou, mas antes disso, Satanás estava tomando conta. Então, é uma questão de batalha. Nós temos que cultivar as nossas famílias, sim. Mas hoje eu quero falar sobre guardar nossas famílias. Eu quero falar com você sobre proteger. Sobre tomar a armadura de Cristo e parar na porta da sua casa e dizer, aqui não vai entrar. E se está dentro, vai sair, em nome de Jesus. não vai tocar. Eu luto pela minha casa, eu protejo a minha família, eu vou batalhar por ela. Imagine, irmãos, eu conto sempre essa história no Encontro com Deus. Imagine que você está na sua casa e você ouve falar que um ladrão, um homem muito perigoso, está solto na cidade. Imagine então que você olha pela sua janela está aberta, seu portão está aberto, as portas da sua casa, elas estão abertas. Imagine que você olha assim e você vê que aquele homem perigoso está na sua calçada, olhando para dentro da sua casa. E você sabe que ele é assassino, você sabe que ele é estuprador, você sabe que ele é ladrão. E você está vendo ali, você está na sua casa com sua esposa, com sua esposa, com seus filhos, e você está vendo aquele homem ali na calçada. O que que você faz? Deu o seu horário de ir para o trabalho. O que que você faz? Você simplesmente sai de casa? Você sairia tranquilo de casa? Ah, vou sair, vou deixar aqui tudo aberto. Eu acho que ele não vai entrar na minha casa. Eu acho que ele não vai estuprar a minha esposa e minhas filhas. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai destruir tudo aqui. É isso que você faria? O que que você faria? O mínimo que nós faríamos era fechar as portas, fechar as janelas, ligar para a polícia, sim ou não? Quem tomaria pelo menos essas precauções? E outra coisa, irmão, eu acho que você não ia sair de casa. Ou se você fosse sair, você ia sair com a família toda. Não vai ficar ninguém aqui. Mas, irmãos, eu tenho pensado que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo destruir a nossa casa, como uma serpente venenosa, querendo destruir a nossa casa. E muitas pessoas não pararam para fechar as janelas, as brechas, os espaços. Deus quer nos chamar, está nos chamando nessa manhã, a nos levantar, e lutar contra os inimigos da nossa casa. E lutar contra esses inimigos, e eu estou falando de inimigos porque Satanás é um inimigo, mas com várias manifestações, eu vou falar disso aqui. Os inimigos da nossa casa, que estão na nossa porta, que estão na nossa calçada, prontos para entrar e destruir a sua família. É uma questão de escolha. Como eu disse, é uma questão de escolha. Eu quero sugerir aqui hoje, essa é a sugestão, a proposta dessa mensagem. Eu quero sugerir hoje que, ainda hoje, nós continuamos lutando contra serpentes. Ainda hoje nós continuamos lutando contra a serpente, que é Satanás. Você sabia que só no Brasil existem mais de 386 tipos de serpentes? Só no Brasil. Você sabia que no Brasil existe um lugar chamado Ilha das Cobras, que é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo? Porque onde tem cobra, tem perigo. Esse lugar fica próximo a São Paulo. É uma ilha, fica quase a mais de 30 quilômetros da costa ali. E ali há uma estimativa de que haja uma cobra a cada metro quadrado. É por isso que é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Dizem que existem oito, eles fizeram um levantamento dos oito lugares mais perigosos do mundo, e desses oito, essa ilha foi colocada em segundo lugar, do lugar mais perigoso do mundo. Ou seja, num lugar onde há muita serpente, num lugar onde há muita cobra, há muito perigo. Fale para quem está do seu lado, muita cobra, muito perigo. E eu quero dizer a você, nós estamos lutando contra cobras, nós estamos lutando contra um inimigo que a Bíblia vai dizer que é uma serpente que quer destruir seu casamento, que quer destruir sua vida, quer destruir sua família. Você vê a serpente conversando com Eva, e num primeiro bote, ela destrói o relacionamento deles com Deus. Você percebe? Não é isso. O que Deus falou não é verdade. O primeiro bote dela, ela destrói o relacionamento com Deus. Depois que a serpente dá o primeiro bote, destrói seu relacionamento com Deus, o segundo bote é certeiro, ela não vai errar. O segundo, ela destrói a sua família. O primeiro, ela destrói sua relação com Deus. E no segundo, ela destrói a sua casa. Primeiro, a serpente destruiu o que Eva acreditava ser Deus. E depois, Ela vai lá e destrói a relação dos dois. Agora Eva vai e leva a mentira para Adão e agora os dois estão vivendo um caos. Você percebe? No primeiro bote, Deus. A sua relação com Deus. No segundo bote, a sua relação com sua casa. E no terceiro, aí ele destrói tudo. Uma pessoa que tem uma casa destruída, ela é uma presa fácil para a morte, para a destruição agora nas mãos de Satanás. Eu estou sugerindo aqui, irmãos, que nós estamos lutando contra um inimigo que é uma serpente. Isaías 47 e Jó 41 fala de Satanás e ele usa uma expressão interessante que é o Leviatã, que depois se tornou até uma figura da mitologia. Então, tanto Jó como Isaías falam desse Leviatã, que é uma grande cobra. E fala que ele se move com facilidade, que ele ataca para matar. Fala de como ele quer fazer contra o povo de Deus, o que ele quer fazer contra o povo de Deus. E tanto Jó como Isaías alertam o povo dizendo, fiquem atentos com o Leviatã. Fiquem atentos porque ele vai se mover, ele vai se movimentar, ele vai te atacar. A nossa casa está no alvo de Satanás para destruição. E como uma cobra, é assim que ele vai se mover. Sabe como as cobras são? Eu tenho algumas sugestões de como elas são. Então, falando da cobra, eu quero falar dos inimigos que estão tentando entrar na sua casa. Primeiro, ela é silenciosa. A maioria dos inimigos do lar são silenciosos. Você não vê. Ele se instala. Eu conheço pessoas que quando vão saber que a destruição chegou, falam, mas eu não tinha percebido. Porque a pornografia se instalou silenciosamente naquela casa. Porque alguém daquela família estava se relacionando com outra pessoa silenciosamente. Porque as drogas entraram silenciosamente. Nosso inimigo, como uma cobra, é silencioso. Se move silenciosamente. Segunda coisa, o inimigo é astuto, ele é perigoso e ele é muito bom em se esconder. Você já reparou como uma cobra, ela tem uma facilidade de se esconder? Ela procura a vegetação que tem a cor, que se aproxima de como ela é. Então ela se esconde, ela se camufla facilmente. Então nossos inimigos do lar são silenciosos, são astutos, se movem facilmente e eles se escondem muito bem. Os inimigos do lar, por mais que eles se movem silenciosamente, os inimigos do lar, eles têm um bote certeiro. Você vê uma cobra escondida, você vê um animal escondido desse, um réptil desse escondido, e você não tem ideia do mal que ele pode fazer. Mas quando ele dá um bote, aquilo é terrível. O inimigo do lar tem um bote certeiro. Ele tem um bote que machuca. Um ataque que é feroz, machuca. E que mata. E que envenena. Agora, como é que eu sei se alguém na minha casa, se eu tenho esse inimigo dentro da minha casa, como é que eu sei se alguém na minha casa foi atacado por esse inimigo do lar? Eu vou falar quais são depois, alguns deles. Mas como eu sei, como identificar que alguém na minha casa foi atacado por isso? Eu estava lendo sobre as reações a uma picada de cobra. Nós estamos falando da cobra venenosa. Eu estava lendo sobre as reações. São várias reações. Alguns ficam com sonolência. Alguns começam a se coçar. Alguns com formigamento, mas eu quero sugerir algumas coisas para você identificar se na sua família tem alguém que foi picado por uma cobra, por um inimigo do lar. Primeira coisa, isso acontece toda vez que alguém é picado por uma cobra venenosa. Primeira coisa, febre e inchaço, manchas. Toda vez que um inimigo do lar entra na nossa casa, a primeira manifestação não é a morte. A primeira manifestação não é, a dor terrível. Não, a primeira manifestação é uma febrezinha. Depois que é picado, uma febre se inicia. Uma mancha na pele se inicia. Eu estou sugerindo aqui, irmãos, que se a gente perceber no começo, é melhor. Tem coisas, e às vezes eu fico até abismado, conversando com algumas mães. Uma vez eu conversei com uma mãe, e ela depois de anos foi descobrir que sua filha era uma prostituta, e que na verdade a filha dela não saía à noite para ir para a faculdade. Mas ela não sabia. Só que isso já acontecia há 4 anos. E ela só descobriu quando ela foi ver na faculdade, quando era a formatura da menina. E aí nós vamos conversar, e aí ela vai se lembrar. É verdade. Ela começou com reações estranhas. Ah, eu encontrei uma roupa estranha. Se ela tivesse percebido lá no início a febre, não precisaria estar lidando agora com a morte. Você entende? Então, a primeira reação é uma febre, é uma mancha. Começa a aparecer uma estranheza dentro da sua casa. Começa a aparecer, aquela pessoa, ela fica estranha. A temperatura muda, a febre é assim. As coisas começam a esquentar mais dentro da sua casa. Você percebe uma certa irritabilidade. Você começa a ver que já não é mais normal. Já não é aquela pessoa que você conhecia. Sim ou não? Quantos concordam comigo? Acontece. A segunda coisa que eu quero sugerir aqui é que depois de uma picada venenosa de cobra, aquele membro, aquela parte que foi picada, ela endurece, ela enrijece. Então, agora essa pessoa ela fica inflexível. E essa é uma hora que eu estou sugerindo que se iniciam processos violentos. Depois que a pessoa foi picada, deu febre, inchou, agora começa a ficar duro, enrijecido. Não, não quero assim. Não, se não for do meu jeito, não vai. E essa é uma hora em que a pessoa fica violenta. Você já teve situações assim dentro da sua casa? Já viu, ou você está vendo um filme de outras situações que você conhece? O segundo passo é esse enrijecimento. O terceiro é esfriamento. Inchou. Endureceu, agora começa a esfriar. Há um esfriamento daquele membro, ou seja, ele está morrendo. Agora fica frio. Eu já não estou nem aí para as coisas que acontecem dentro da minha casa. Eu não ligo se vai tudo bem ou se vai tudo mal. Eu não estou nem aí. Mais importante para mim agora é eu lidar com a serpente, é lidar com o veneno. Eu já não ligo mais. Quantos membros da nossa família estão assim? Se não estão duros, inflexíveis, estão frios. Se num primeiro momento briga, é violento, num segundo momento não liga para mais nada. Há uma apatia. Essa é uma fase terrível. É nesse momento que muitos começam a pensar em divórcio, em sair de casa, em abandonar tudo. E aí vem o terceiro momento. Depois de esfriar, apodrece. E aí começa a ficar insuportável o relacionamento. Porque cheira mal, me dá náuseas. Eu não quero mais estar junto. E aí vem o último momento, que é o da amputação. É necessário arrancar fora aquele membro, para não perder toda a família. E aí se joga fora um membro, uma parte. Você está entendendo? Você está acompanhando? Eu estou falando do processo de Satanás dentro das nossas casas. A serpente continua a atacar. Ela continua viva. Eu vou te dizer, ela é silenciosa. Mas ela é certeira. E depois que ela pica, irmão, nós temos que estar muito atento. Existem vários sinais assim. E hoje eu estou falando aqui, eu como seu pastor, como seu amigo, mas como profeta sobre sua casa. Eu estou dizendo, existem muitos sinais, é fácil ler, não é difícil, é que a gente não quer enxergar. Às vezes eu não quero acreditar que o meu filho, o menino que eu criei, ele está frio. Eu não quero acreditar, mas ele esfriou, tem alguma coisa errada. Ou entrou uma pornografia, ou entrou uma prostituição, ou entrou droga, você não percebeu. Mas está acontecendo. É bom abrir o olho. Ah, mas o meu marido Pastor, o senhor está descrevendo meu marido, ele é assim, inflexível, grosso. Falei, tem picada de cobra aí. E se você não quer amputar e jogar fora, e se você não quer ver apodrecer, então é hora de tratar. Então eu quero falar um pouquinho sobre alguns desses inimigos do lar, antes da gente falar de como é que trata. Alguns inimigos do nosso lar. Primeiro, vou falar de algumas dessas serpentes que entram e destroem, e matam. Primeiro, palavras negativas. Eu preciso falar disso, a gente já falou disso tanto esse mês, mas eu quero falar de novo. Existem muitos lares em que nós permitimos Satanás entrar através da nossa própria boca. Ele não precisou de um outro caminho, ele usou a nossa língua. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, verso 13, coloca para nós por favor, Romanos 3, 13, diz assim, suas gargantas são um túmulo aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides, aí está falando de veneno de serpente, estão debaixo dos seus lábios. Presta atenção, Paulo está falando sobre um grupo e ele compara as palavras daquele grupo a veneno de serpente. Você tem que cuidar com suas palavras. Você tem que cuidar com as coisas que você diz. Elas podem matar ou elas podem trazer vida. Salmo 143 fala assim, afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Veja como a Bíblia fala que é possível eu permitir que Satanás use a minha língua para destruir alguém dentro da minha casa. Para dizer para alguém algo que Satanás vai usar para entrar no coração dela. Você percebe, irmãos, que a serpente lá com Adão e Eva, ela entrou através da conversa, através da palavra. Ela conversava, ela falava, e ela falou, e uma palavra daquela entrou. Cuidado com as palavras. Elas são venenosas dependendo de como você a usa. Então, palavras negativas são serpentes que ficam alojadas, escondidas, fazendo mal para as pessoas da nossa casa. E se algumas pessoas da nossa casa foram picadas por isso, palavras que nós mesmos liberamos, ou pessoas falaram e elas não tiveram coragem de nos contar, logo, logo nós vamos ver o processo, como eu disse, inchaço, enrijecimento, apodrecimento, acontecendo com essas pessoas. Mas as palavras negativas são, sim, uma forma da serpente se alojar dentro da nossa casa. Outra coisa, rejeição, abandono. Ah, irmão, como isso Satanás tem usado para matar pessoas, para maltratar pessoas. Uma pessoa rejeitada, abandonada, quanto veneno Satanás conseguiu colocar no coração dessa pessoa. Quão mal essa pessoa se sente. Aí eu estou falando da rejeição e do abandono, mas eu quero falar para a pessoa que rejeita e abandona. Você que fez isso um dia, você precisa se consertar. Você que rejeitou, abandonou, deixou, é tempo de conserto. É tempo de procurar essas pessoas. O outro lado disso é a pessoa que foi rejeitada e foi abandonada. Também isso é terrível. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes a rejeição não é o abandono em si. São duas coisas. Às vezes você pode se sentir rejeitado dentro da sua casa apenas por formas das pessoas te tratarem, por coisas erradas que fizeram contra você. E aí eu quero entrar num outro ponto, que também é para mim um inimigo dentro do nosso lar, que é a raiz de amargura. E aí nós precisamos falar da ofensa, de como eu recebo isso também. Eu estou indo mais rápido aqui, porque o nosso tempo eu não quero prolongar muito, mas são coisas tão preciosas, eu preciso que você preste atenção. Se você pode anotar, anote. Mas eu estou dizendo, o abandono, a rejeição, esse sentimento, se você não se trata, você mantém uma víbora perto de você. Mas eu fui rejeitado. Irmãos, eu conheço pessoas que são hoje extremamente agressivas nos relacionamentos. Sabe por quê? Foi rejeitado uma vez. Hoje ela já chega com essa sensação, vão me rejeitar. Então ela chega rejeitando. Ela já entra no relacionamento agressivamente, antes que ela me rejeite. Tinha aquela questão quando a gente era adolescente, e aí terminava um namoro, e aí era legal dizer, fui eu que terminei, não foi ela que terminou comigo. Já viram isso? Isso é coisa de criança. As pessoas que foram rejeitadas, elas entram numa agressividade, num nível assim, que elas já rejeitam antes de ser rejeitadas. Elas evitam os relacionamentos com medo do que aquele relacionamento pode fazer. Vai que me rejeitam novamente. Você percebe que é uma víbora que fica ali? É um inimigo, irmão. Fica machucando, atacando o tempo todo. Agora, há o outro lado, que é a raiz de amargura. Hebreus vai falar sobre a raiz de amargura. E quando Hebreus fala da raiz de amargura, fala, as pessoas ficam impedidas da graça por causa dessa raiz de amargura. E aí eu estou falando aqui também desse veneno que destrói, que é a ofensa. A maneira como você recebeu também pode ser um inimigo na sua casa. Eu não estou dizendo, eu não quero diminuir a ofensa na sua vida. Eu não quero diminuir a dor de ser rejeitado, a dor de ter sofrido por um adultério, por uma infidelidade. Não quero diminuir isso, mas eu também quero dizer, você tem autoridade para receber essa ofensa e você tem autoridade para eliminar ela do seu coração também. É uma raiz de amargura que se instala. Presta atenção, a Bíblia não fala só que é amargura, a Bíblia diz é raiz. Ou seja, isso aí você pode até ter cortado por cima e às vezes está ali por baixo, porque é raiz, fica escondido. E Satanás, como eu disse, a serpente, ela esconde bem. E tem muita gente, irmão, que está dentro da igreja e ela diz, eu perdoei, eu resolvi, vamos falar do assunto? Não quero falar. Vamos tratar disso? Não quero tratar. Deus vai te usar para ministrar pessoas nesse, não quero fazer. Provavelmente a raiz está instalada ainda. Nós temos autoridade para receber a ofensa ou não. Eu vou dizer a vocês por experiência, irmão. Por experiência, não estou falando de experiência dentro da minha casa, mas por experiência com ofensa. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu acredito em tudo que dizem, ou eu me ofendo com tudo o que de ruim eu ouço, ou eu tomo uma decisão. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou me tratar em Deus, eu vou me resolver em Deus, e eu vou arrancar isso de mim, mas eu não vou arrancar só aparentemente, eu vou arrancar com raiz e tudo. E aí isso dói, viu, irmão? Aí machuca. Já viu aquelas árvores que estão assim na calçada? E a raiz começa a destruir tudo. Começa a quebrar a calçada, começa a derrubar muro. A raiz de amargura, ela vai fazendo isso. E aí quando você quer retirar aquilo, irmão, é interessante porque quando você olha, parece que a raiz é de um tamanho. Mas quando eles vão mexer para arrancar, abre um buraco muito maior para poder arrancar com raiz e tudo. Quando a gente vai mexer na raiz, o buraco é grande. Machuca, dá trabalho. Tá bom? Eu estou falando, essa é uma cobra, uma serpente que se instala. Eu quero te convidar hoje a arrancar isso aí com tudo, mesmo que doa. Porque é uma serpente instalada. É um inimigo dentro da nossa casa. Mas pastor, fez, me ofendeu, me feriu. Eu estou te dizendo, irmão, eu não quero diminuir sua dor. Eu sei que dói. Jesus nunca ficou indiferente a uma dor. Nunca ficou. Mas ele nunca aceitou que a pessoa vivesse a sua vida ali numa autocomiseração, pensando quanto ela era coitadinha. Jesus sempre liberava palavras. A tua fé te salva. A tua fé te ajuda. Vai. Você está curado. Amém? Perdão. A gente precisaria falar só do perdão aqui, mas eu vou passar. Outra coisa. Outro inimigo dentro da nossa casa. A falta de comunicação. É inimigo. Irmão, tem esposo, esposa, tem pais com os filhos, filhos que não se comunicam bem, simplesmente. A comunicação não é o que você diz. A comunicação não é o que você quis dizer. A comunicação, de fato, é o que a outra pessoa entendeu. E aí é um rolo, irmão. É um rolo. Porque daí o marido quer agradar a esposa. Eu já vi isso. Não, porque eu preparei tudo para a gente passar o dia juntos. Porque eu quis fazer para ela uma coisa bem legal. Preparei as minhocas e levei ela para pescar. Mas isso é o que você gosta. Então eu quis fazer para ela o que eu gosto. E a esposa prepara tudo para o marido. Claro que tem mulheres que gostam de pescar, estou brincando. Eu quis fazer o que ele... Irmão, sabe uma coisa importante no lar? É que você precisa ser altruísta, oferecer, ser o terceiro, mas sem se anular. Tem pessoas se anulando. Isso é um problema. Você não precisa deixar de gostar das coisas que você gosta. Você não precisa deixar de ser você. Você precisa deixar o pecado, as coisas ruins. Você precisa fazer. A pessoa que vive com você, ela não precisa dessa hipocrisia. Não, eu gosto das mesmas coisas que você. Ela não precisa disso. É muito melhor, eu acho muito melhor o que a Suelen faz comigo. Ela diz, eu não gosto, mas eu faço por causa de você. Eu prefiro assim. E aí eu faço isso com ela também. Eu falo, eu não gosto, mas eu faço por causa de você. Agora, a falta de comunicação se transforma num inimigo. Existem situações, irmãos, eu vou usar um exemplo aqui para você entender. Vou falar de um primeiro, depois vou falar do que eu quero falar. Primeiro, sobre as linguagens de amor. Isso é uma coisa normal aqui para nós. São várias linguagens de amor. Se não houver comunicação, você vai tentar a vida inteira dizer que ama e nunca vai conseguir. Descubra a linguagem de amor da sua casa. Mas o ponto para mim também, que vira um inimigo dentro da casa, é a falta de comunicação, irmãos, a falta de explicações, de informações. Existem coisas que acontecem no lar. Às vezes você era criança, você não entendeu, você cresce com aquilo na sua cabeça, porque nunca os seus pais pararam para dizer o que aconteceu naquela época é que eu adulterei, eu errei, eu falhei, é por isso que sua mãe chorou, é por isso que ela foi embora de casa, é por isso. Aí crescem umas crianças tudo assustadas, assombradas, porque elas não sabem o que aconteceu. Elas não receberam informação, não há uma comunicação correta dentro de casa, não há uma boa explicação. Já ouviram a expressão elefante na sala? Existem famílias, irmãos, que elas têm um elefante na sala. Todo mundo está vendo, todo mundo sabe que há um problema, mas todo mundo se desvia. Um elefante enorme está ali, as pessoas andam pelos cantos, ninguém conversa bem. Então, para mim, esse é um grande inimigo, quando eu não tenho explicações corretas dentro da minha casa. Eu preciso fazer isso. Deixar claro, ser transparente. No meu passado eu fui assim. Eu preciso que você saiba. Esse é o meu passado, é assim que eu fui. Existem pessoas começando casamento sem deixar claro quem eram. É importante falar, é importante. Não é um problema. É importante comunicar amor. É importante dizer que ama. É importante fazer de maneira que a pessoa receba esse amor. É importante. Falta de comunicação inimigo. Adultério é uma grande serpente dentro de casa. E se você não trata, não resolve, não confessa. E não só isso, mas se você não vigia, se você não se posiciona, vai voltar a cair. Normalmente, a pessoa que adultera uma vez, ela adultera duas ou três. Você sabia disso? São os índices. Normalmente, a pessoa que adultera uma, mesmo depois de ser descoberta, adultera mais duas ou três vezes. Porque é um vício, não tem posicionamento. Se você não se posiciona, não adianta nem você orar. Porque Jesus falou sobre orar e vigiar. Uma só das coisas não vai resolver. A pornografia é uma serpente dentro da casa. E muito silenciosa. E eu tenho um dado muito sério para te passar. A pornografia cresce muito mais entre as mulheres do que entre os homens. Você sabia? Porque, irmãos, hoje a pornografia é muito fácil. Antigamente era uma confusão. Estou confessando aqui, quando eu era adolescente, você ia atrás de uma revista, era difícil esconder. Agora, hoje não. Hoje é um computador, qualquer um tem acesso à internet. E um celular daquele tamanho, que um menino de 10 anos usa debaixo da coberta, o pai e a mãe nem sabem que existe, ou trancado num banheiro, nem sabe o que está acontecendo. A pornografia é considerado o principal fator para a destruição dos casamentos. Você sabia? O adultério normalmente começa com a pornografia. Pornografia é um inimigo silencioso da nossa casa. Desonra. pessoas que não honram um ao outro, que não honram Deus dentro da casa. E eu poderia falar disso muito, eu tenho textos inclusive, violência, falta de domínio próprio, inimigo. Irmão, eu não vou te perguntar, mas muitos de nós temos dentro de casa, ou crescemos dentro de casa, com um membro da nossa família que era uma bomba relógio, ou é uma bomba relógio, infelizmente. Está ali, ele não tem domínio próprio. É uma serpentinha escondida. A gente só está esperando a hora que ela vai dar o bote. Mas a gente sabe que está ali. A gente sabe que vai dar o bote. A gente sabe que vai machucar a gente. A gente só está esperando a hora que ela vai dar o bote. Mas muitas famílias têm alguém assim. Se cutucar, explode. Pá! E aí fica todo mundo pisando em ovos com essa pessoa. Falta de domínio próprio. É um inimigo dentro da nossa casa. Traumas. Vícios. E os vícios? Provérbios capítulo 23, verso 32, quando fala do vinho, olha o que Salomão vai dizer, falando do vinho. No seu fim, morderá como a cobra, como o basilisco picará. Veja só. Está falando de um vício, eu estou falando de vários vícios. E aqui eu quero falar de tudo, quando a gente fala de vício, e a Bíblia fala do vício ser como uma cobra, eu não estou falando só do álcool, não. Estou falando de tudo que é desordenado. Às vezes a cobra pode ser até o seu WhatsApp, que você não larga em casa o tempo todo. Pode ser o Instagram. Pode ser a televisão. Tudo que é desordenado pode se transformar numa cobra, num inimigo, uma serpente que vai atacar sua casa cedo ou tarde. Amém? Eu poderia passar amanhã falando disso. Temos ou não temos inimigos para lutar? Sim ou não? A serpente continua a atacar. Mas eu quero falar, principalmente hoje, sobre a reação. Como reagir? Como lutar contra isso? Em toda a Bíblia, você vai encontrar várias partes da Bíblia, você vai encontrar então ali, Deus sugerindo que a gente deve lutar contra a serpente, que a gente deve sim aniquilar ela. Um dia Moisés vai conversar com Deus e ele está indo para o Egito lutar contra Faraó e todo o seu exército, e Deus fala, joga o seu cajado no chão, e ele joga e vira uma cobra. E o que é que Moisés faz da cobra? Corre da cobra. Normal. Quem aqui não tem medo de cobra, irmão? Não sei, eu morro de medo de cobra. Mas o que eu aprendo pela Bíblia, e aqui falando do mundo espiritual, o que eu aprendo pela Bíblia é que eu não devo correr dela. Deus fala para Moisés, pega ela. Fala para quem está do seu lado, pega a cobra. É para pegar. A serpente, irmãos, que está... As serpentes que estão atacando o nosso lar, as serpentes que estão atacando nossas famílias, elas devem ser pegas. Descobertas. Deus fala para Moisés, pega pelo rabo, mas o rabo ainda pior, pegar pelo rabo, se eu fosse pegar uma cobra, ainda que eu não vá pegar, mas se eu fosse pegar, eu pegaria pela cabeça. Deus fala, pode pegar pelo rabo. Descubra. Então, a primeira coisa, se você quer lutar contra uma cobra, pega ela. Identifica ela. Olha para dentro da sua casa e identifica. E sabe como você vai fazer isso? Você vai precisar de um cajado. Deus fala para Moisés, joga o cajado. O cajado descobre a cobra. O cajado é o seu pastoreio, é o seu sacerdócio dentro da sua casa. O cajado é o símbolo do pastor, da pastora, que cuida das ovelhas. Sua família é o seu rebanho. Com o meu cajado em casa, eu descubro onde elas estão. Eu arrasto móveis com aquele cajado. Eu arrasto internet histórico. Eu descubro. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu toco nas ovelhas. Eu quero saber onde dói. Você precisa de um cajado. Todo pastor tem um cajado. Você precisa pastorear a sua casa antes de mais nada. Descubra a cobra. Em segundo lugar, depois de descobrir a cobra, eu quero te dizer uma coisa também. A gente já falou disso há alguns anos aqui. Não caia no papo da serpente, irmão. Porque a cobra é conversadora. Conversadeira. Ela gosta de conversar. Você percebe, irmão, que a cobra, quando a Eva deu lado para ela, ela fez o que quis. Então não negocie nada. Não negocie. Porque dentro da sua casa, vão tentar te dizer, não dá nada, está tranquilo, vamos lá, isso é normal, isso aí todo mundo faz, toda casa tem. É a moda agora, é melhor que o seu filho venha dormir com o namorado, com a namorada, na sua casa do que lá fora. Irmão, isso é prostituição, ponto. Biblicamente é, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Então não negocie. Ah, mas, pastor, é que a gente tinha dado uma esfriada, então nós resolvemos assistir pornografia, assistir filmes eróticos, não sei o quê. Não é certo, não negocie com a serpente. Não caia no papo dela, descubra e mate. Descubra e arranque da sua casa. Você percebe? Se você for conversar, irmão, uma hora você vai cair no papo dela. Ela é melhor de papo do que você imagina. Adão e Eva eram inteligentes. E eles caíram nesse papo. Então, descubra, mas não dê conversa para ela. A segunda coisa, se você quer vencer a serpente, joga palavra nela, joga Bíblia nela. A Bíblia fala que quando Jesus está no deserto e a serpente está ali tentando ele, se tu és filho, o tempo todo que ele repete, está escrito, está escrito, está escrito. Quer vencer a serpente? Quer jogar veneno para a serpente na sua casa? Sabe como é que você faz? Começa a repetir, está escrito, está escrito. Uma casa onde tem muita palavra é uma casa onde tem pouca cobra, ou quase nenhuma. Uma casa onde as pessoas conhecem a Bíblia, falam da Bíblia, repetem a Bíblia, cantam a Bíblia, é uma casa onde a cobra não consegue se instalar. Ela não tem espaço. Eu já contei para vocês uma vez que eu e meus irmãos não conseguimos dormir, e aí minha mãe entrou no quarto e orou. E aí nós fomos dormir e não conseguimos de novo. Minha mãe falou, é alguma coisa diabólica que está acontecendo. E ela orou. Perguntou para nós, vocês estão bem? Nós dissemos, não, ainda estamos assustados. Aí minha mãe abriu um livro de Salmos, abriu a Bíblia, e falou assim para o demônio, eu me lembro certinho dessa cena. E minha mãe, eu era criança, minha mãe falou assim, você quer ficar aqui? Vai ficar ouvindo Bíblia, quero ver se fica. E ficou lendo a Bíblia. Até que a gente dormiu, ela apagou a luz. Está escrito. Porque está escrito, mas mãe, mas pai, mas isso... Isso está escrito na palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que você diz, não é o que o seu professor diz, não é o que a filosofia fala, não é o que a internet diz. Não, nós estamos falando do que a Bíblia fala, a Bíblia fala. A Bíblia é o melhor veneno contra Satanás. É o que destrói, é o remédio, é a palavra, é a palavra. Sabe o que acontece? Números capítulo 21, a Bíblia fala que várias serpentes surgiram, porque o povo desonrou a Deus. Desonra é igual a serpente. O povo desonrou a Deus. Falaram contra Deus, falaram contra o líder, contra Moisés. Rebelião. Desonra é igual a serpente. Então, eles falaram contra Moisés. E muitas serpentes surgiram. E elas começaram a picar o povo. E o povo começou a morrer pelas picadas de cobra. Então, Deus dá uma direção. Ele fala assim, Moisés, levante... Agora eu quero que você faça uma estátua grande e levante uma serpente de bronze. E toda pessoa que for picada por uma cobra, ela vai olhar para a serpente de bronze. E quando ela olhar, ela vai ser curada. Agora, veja isso em João capítulo 3. Projeta para nós, João 3, do 14 ao 15. Olha que lindo isso. Diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, repete comigo, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só o melhor remédio contra a picada de serpente. Ele diz, assim como Moisés levantou aquela serpente, agora se você levanta Jesus, se você exalta Jesus, então todo aquele que foi picado vai ser curado. Ele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Quer um conselho, irmãos? Exalte Jesus na sua casa. Diga, está escrito. Mas diga também, Jesus governa essa casa. É Ele quem manda aqui. Exalte Ele. Diga palavras sobre Ele. Diga que Ele é Senhor. Diga, irmãos, nós temos ensinado Lucas a falar Jesus, a dizer o nome de Jesus. E nós temos ensinado ele que Jesus é o melhor amigo dele. A música favorita dele agora é Lindo És. Ele está cantando essa musiquinha. Lindo, eu não vou cantar. Quase comecei aqui, vou parar. Mas ele canta essa musiquinha, falando que ele é lindo. Se você exaltar Jesus, eu vou dizer, irmãos, eu estou afirmando, toda vez que você exalta Jesus, você humilha Satanás, você aniquila a serpente, você aniquila a víbora. Você está entendendo? Exalta Jesus. Levanta Jesus na sua casa. Essa é uma casa de Jesus. Jesus está aqui. Ele manda aqui. Ah, mas veja só, os parentes estão vindo. Nós vamos comprar cerveja. Não, nós vamos levantar Jesus. Eles vão vir aqui. Ah, mas eles não vão querer vir. Se vierem, vão ouvir Jesus. Vão falar do nome dele. Eles vão saber quem ele é. Você está entendendo? Quer destruir? Levante Jesus. Diga, está escrito. Não conversa. E por último, Atos 28 diz que Paulo, quando foi picado por uma víbora, ele sacudiu ela. Atos 28, verso 5. Paulo sacudiu, projeta para nós, por favor. Atos 28, 5 diz que Paulo sacudiu a víbora sobre o fogo. Repete comigo, o fogo. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Se você jogar a cobra no fogo, ela não vai poder te causar dano nenhum. Agora, o fogo, irmão, tem a ver com uma intensidade no meu relacionamento com Deus. Fogo não é só dizer, Jesus está em casa. Fogo é dizer, não, ele está em casa. E nós somos intensamente. Nós vivemos intensamente juntos. Amém? É assim que a gente sara. Irmãos, o inimigo vai se levantar. As serpentes vão tentar se instalar na sua casa. Eu não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui para te trazer a realidade e dizer, há uma realidade de muitos inimigos, de um inimigo que se manifesta de muitas maneiras. Há essa realidade, mas também há a realidade da opção, da autoridade para lutar contra. Sabe como é chamado? Presta atenção nisso. Sabe como é chamado o remédio contra o veneno das cobras? Você sabe, provavelmente, se chama soro antiofídico. É assim que é chamado. Agora, você sabe como ele é gerado? Como é que se fabrica o soro antiofídico? Eles pegam a própria cobra, tiram o veneno dessa cobra, e aí eles pegam esse veneno e eles vão administrando doses pequenas em um cavalo. Muitas vezes é um cavalo. Vão jogando veneno no cavalo, de pouquinho. Porque o cavalo é forte e ele tem uma boa recuperação. E aquele veneno no cavalo não faz mal para o cavalo. Mas o cavalo vai produzindo anticorpos contra o veneno daquela cobra. Alguns dias depois que aquele veneno está no corpo do cavalo, eles tiram o sangue do cavalo. Vamos falar de sangue. E eles tiram o sangue do cavalo. E agora aquele sangue contém o remédio contra o veneno da cobra. Porque tem muito anticorpos ali. Eles retiram o plasma, separam a parte e agora está ali o remédio. Todo aquele que é picado por uma cobra recebe agora do sangue do cavalo e pode ser sarado. Tem alguma associação que veio à sua mente? Um dia Satanás, por causa do nosso pecado sobre Jesus, um dia o veneno foi sobre ele. Só que não pôde fazer mal a ele, porque ele não tinha pecado. Então não pôde matar Jesus. Num cavalo, fica por 15 dias o veneno, em Jesus ficou por 3. Mas no terceiro dia ele se levanta. E agora o seu sangue é a cura para todo aquele que um dia foi picado. Então a gente vai ler em Lucas. Lucas capítulo 10 diz assim, verso 19: e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. A promessa em Gênesis é: vai vir da descendência dessa mulher alguém que vai pisar sua cabeça, serpente. Vai vir da descendência dessa mulher alguém que vai pisar a sua cabeça e você será destruído. E ele diz, você vai poder até ferir o seu calcanhar, que é o máximo que conseguiu fazer com Jesus, crucificado. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. O que você prefere? Você prefere ter um calcanhar machucado ou a cabeça esmagada? A promessa de Deus é: as serpentes virão, elas vão te atacar, elas vão se instalar na sua casa, mas a vitória, a soro, a sangue, há um pé bem grande, capaz de esmagar esse inimigo, e toda a autoridade que estava em Jesus foi dada a você agora, dizendo: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes. Elas estão em sua casa? Você vai poder responder. Agora, por quanto tempo? Esse que é o segredo. Hoje mesmo.